Audiobook grátis apresenta. O Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem, é insensata, é perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele. É, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente e dos interesses, mais na província muda de figura e, tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-o com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, entende e, na verdade, seria bem pouco amigo nosso, se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem, suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto, e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, vírgula, um antigo lampião de azeite, vírgula, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet, ou dobrar minha fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo bem diverso do das palavras do Garcês. Talvez o Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo, e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. Ponto. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe, que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá o preço, desorientado. Tudo pronto para embarcar, vírgula, espírito e coração, vírgula, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências, e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o Ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decretos de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de O Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília, e segui 2 horas depois para Gamboa. Coitada de Dona Placida! Estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mais eu próprio precisava de consolações, se a objeção do Cotrim afligia-me profundamente. Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mais, ao ver-me triste, ficou muito seria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair, no canapé, a rir. Por quê? Disse ela. Traço não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo, não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim. E referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu no dia 13, 13 dias depois de um jantar, em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o N. 13. É caeteira. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro dir-lhe-ia que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como a de estar o leitor, vírgula, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número mais, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. E ficávamos. Para alguma coisa de servir à superstição dos homens.